Deus, boa noite Lagoinha, graça e paz, amém, estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que participo aqui de um culto da Lagoinha Osasco. Nós estamos, como o João comentou, pastor João, estamos lá em Tatuí, na Lagoinha Tatuí. Você que tem algum parente lá na proximidade, no interior, você pode conhecer a nossa igreja, você é muito bem-vindo na nossa casa, já fica o convite para todos vocês. Juliano está me acompanhando, também faz parte lá da igreja, nosso, um dos ministros de louvor lá da Lagoinha, e temos a alegria de nesta noite ser um canal de bênção para este lugar, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Vamos abrir, vamos iniciar este momento tão lindo, tão precioso. Hebreus, no capítulo 13, versículo 30, quando o João nos convidou, eu fiquei muito feliz aí também pela temática que vocês estão trabalhando, a série de mensagens. E Hebreus, nós temos então esse tema tão lindo sobre os heróis da fé. Hebreus 11, você já está acompanhando esta série de mensagens, e hoje nós vamos falar sobre uma personagem que está em João 13, 30. João no capítulo, desculpa, Hebreus no capítulo 13, desculpa, Hebreus capítulo 11, eu falei 13, desculpa, aí está a gente procurando, mas cadê o 13, não tem aqui, amém, diz assim, Hebreus 11, no versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém? Até aí, você pode inclinar a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, nós confiamos e acreditamos, Pai, que a tua palavra, ela traz luz para os nossos corações. Sabemos, Senhor Jesus, que nós somos apenas instrumento nas tuas mãos, mas o que traz a transformação, a vivência e a mudança de mente é a tua exposição às escrituras, Senhor Jesus. E nesta noite nós cremos que o Senhor tem uma revelação, algo do teu coração para o nosso, e que possamos estar com o coração aberto, Pai, receptivo para ouvir a tua palavra, porque cremos, Senhor Jesus, que quando a tua palavra alcança os nossos corações, nós não voltaremos vazios, pelo contrário, nos encheremos do teu Espírito Santo. No nome de Jesus oramos, amém. Amém. Nós compartilhamos aqui um momento tão lindo de louvor, tão gostoso. E é até interessante que as canções, elas também já estavam fluindo com a temática que foi proposta para este culto, que é falar sobre Raabe. E você conhece, talvez você ainda não conhece tão bem essa história, mas você já ouviu um pouquinho da trajetória do povo de Israel caminhando sobre o Egito, e depois quando Josué é levantado para ser aquele que irá direcionar o povo para a terra prometida. E nós chegamos então no livro de Josué, no capítulo 2. Josué no capítulo 2, nós temos então aí uma história que deixa claro a vivência desta prostituta, desta meretriz chamada Raabe. E eu gostaria que você abrisse então sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: de Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente com espias, dizendo: andai e observai a terra, Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Então ela, porém, o fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído, os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, então, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Ela continua dizendo: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho deste texto. Nós vamos falar sobre Raabe. E é muito importante que você entenda um pouquinho deste contexto. Por que que esses dois espias chegam até esta cidade? Por que que eles chegam até esta região de Sitim? Qual é o propósito disso? Nós entendemos aqui que nesse contexto de Jericó, Jericó era uma cidade fortificada, fortalecida. Entre a região, entre as outras cidades, ela era talvez a denominada mais segura, justamente por conta das suas muralhas. Vocês conhecem muito bem essa história, né? Quando a queda das muralhas de Jericó. Mas eu quero que você entenda que ela era uma das primeiras cidades para chegar até a Terra Prometida. Então, para que aquele povo pudesse chegar à Terra Prometida, era necessário tomar o domínio desta cidade. E é interessante destacar que, por ser protegida, ela possui uma grande muralha. E é interessante que a muralha, naquela época, ela era a representação da segurança máxima. Sabe qual era o artifício que depois veio a derrubar as muralhas de segurança? Foi a pólvora. Depois que a pólvora surgiu, as muralhas, elas sim, já não tinham mais o poder de segurança. Mas entenda que, naquele contexto, nós tínhamos uma cidade, uma comunidade que estava no seu ápice de segurança. Sua muralha trazia totalmente aquela segurança. Inclusive o prefeito, né, aquele que dominava aquele lugar, ele era considerado um rei, justamente por conta deste local, deste contexto e de toda esta fortaleza. Mas o primeiro desafio do povo de Israel era vencer esta cidade. O primeiro desafio que o Senhor direcionou era vencer esta cidade. E por isso, então, Josué envia esses dois espias, esses dois homens, para que pudesse observar aquele lugar, para que pudesse chegar naquele lugar e perceber o que cada pessoa fazia, praticamente fazer um mapeamento, né, de que horas abre o portão, que horas fecha, como que é a liderança, como são as pessoas que cuidam aqui, o exército, como que funciona tudo isso. Vocês vão fazer um relatório. Então vai até essa cidade, os dois vão até lá e tragam todo esse relatório. Então eles foram até lá, e quando eles chegaram, é claro que eles precisavam estar no lugar, se pousar em algum lugar. E neste lugar nós temos o contexto, então, Raabe, quando é citada, a partir do versículo 2, então foram, pois entraram na casa, até o versículo 1 no finalzinho já diz, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Raabe era uma mulher cananita, uma mulher que não tinha um pleno conhecimento de Deus, apesar de ter uma fé em Deus. E eu quero te chamar a atenção para este contexto também. Nós temos Raabe, o significado do nome em hebraico significa abundante ou amplo. Já no grego nós temos o significado do nome Raabe, de uma mulher cuja fé é abundante. E aí você pergunta por que que uma prostituta é citada como uma heroína na fé, né? É citada como representação dos heróis da fé da Bíblia. Por que que esta mulher, ela é citada como heroína? Por que que ela aparece nesses nomes, né, que a gente vê só pessoas biblicamente, exemplos, pessoas que a gente realmente tem, né, uma admiração, e Raabe, ela entra nesta lista. Eu quero compartilhar um pouquinho do porquê esta mulher, ela entra para esta lista. No versículo 9, versículo 10, aqui ela começa a citar os feitos de Deus. A partir do 9 ao 10, ela já começa a declarar aquilo que ela tinha escutado. Nós estamos falando de uma cidade onde Raabe era prostituta, que provavelmente ela tinha um faturamento alto, né? Alguns teólogos dizem que ela era praticamente a cafetina, a líder, porque a Bíblia diz que ela sustentava inclusive a sua família. Então ela tinha uma questão financeira alta. Inclusive na região, no local onde ela morava no local alto, acima, que, vamos dizer assim, olhando para São Paulo, ela estava numa região de Alphaville, sabe? Uma região mais rica, uma região mais nobre. Por quê? Porque ela tinha uma condição financeira, apesar da sua, né, da sua prostituição, da venda do seu próprio corpo. Mas é interessante destacar que esta canaanita, ela escutava sobre Deus. Quando as pessoas passavam sobre aquele lugar, e é interessante que o próprio rei, né, o próprio líder daquele lugar, sabia onde ela morava, sabia onde ela estava, onde tinha a pousada dela, o local dela. E por conhecer, justamente, ele sabia que todas as pessoas que chegavam, provavelmente passavam por aquele lugar. E aqueles espias, então, ficam naquele lugar. Aí, justamente, o rei de Jericó chega, né, a dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Eles vieram espiar toda esta terra. Mas aquilo que ela tinha no seu coração, e por ela ter considerado uma heroína, foi justamente por conta da sua fé. Repita assim comigo: fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos revela que a fé, ela é um fundamento, é algo que a gente precisa ter na nossa vivência e na nossa espiritualidade com Deus. Mas como pode uma mulher que não conhece Deus tomar decisões, trair o seu próprio povo para receber espias, entendendo que aquilo era propósito de Deus? Veja bem, a palavra do Senhor nos fala sobre dois tipos de pessoas: aqueles que conhecem o Senhor de ouvir falar, e aqueles que conhecem de com Ele andar. Ela estava no processo de ouvir falar. Então, as pessoas chegavam naquela região de Jericó e falavam: olha, o cara lá, o Moisés lá, abriu o Mar Vermelho, cara, coisa de doido. E ela recebia aquela informação. Aí outro chegava e falava: olha, descia maná, fazia isso, acontecia isso, Deus proveu isso, olha, o povo venceu isso. E sempre estas informações chegavam sobre ela, que cada vez mais a fé dela estava constante no Senhor. A fé dela estava constante no Senhor. No ponto do versículo 9 diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e também o que fizeram os dois reis dos amorreus, Sihom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então, até o versículo 21, ela começa a relatar os feitos de Deus, ela começa a declarar os feitos de Deus sobre aquele povo, porque ela conhecia, e aquele coração dela estava transbordando de fé no Senhor, em Deus. Amém? Estava, o seu coração estava transbordando de fé em Deus. E é por isso que esta mulher, ela é considerada esta heroína da fé, porque ela protegeu os emissários de Deus. Ela tomou uma decisão de proteger os emissários de Deus. E eu gostaria de trazer três pontos importantes desse texto, justamente por que essa história ela está na Bíblia, qual a importância deste contexto de Raabe, desta decisão de Raabe para as nossas vidas hoje. O primeiro deles é a graça de Deus alcançada, que alcança pecadores e alcança os piores. Talvez se nós olharmos no contexto social, a prostituição, ela era um dos piores pecados, e dentro do povo, né, de Israel, não poderia praticar esse ato. No entanto, que os espias chegam para pousar naquele lugar, mas a Bíblia não revela se ele tiver algum ato com a mulher ou com outras, não, porque aquilo já não era uma prática, era uma prática abominável por Deus. Mas entenda que nós estamos falando de uma pessoa insegura, no sentido da sua vivência, do seu trabalho. Era uma cananita. Nesse contexto, aquele povo, mais de 500 anos, eles habitavam naquela terra com alto índice de idolatria, corrupção, adoravam outros deuses, eles viviam uma imoralidade. Nós estamos então num contexto de mais de 500 anos, aquele povo vivendo desta forma, uma pluralidade de deuses. Eles viviam aquela promiscuidade, né? A palavra até é difícil de falar. Mas nesse contexto nós temos também uma prostituta bem remunerada, uma pessoa que sustentava sua família, o ícone daquela depravação daquele povo, né? Representando a prostituição. Mas ela foi a única em Jericó que chegou ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade nos traz salvação. Amém? Olha que interessante. Aquela mulher, então, ela toma uma decisão, mesmo estando num contexto tão pecaminoso, mesmo estando inserida há mais de 500 anos na sua história, da vivência do seu povo, uma cananita que estava numa pluralidade de deuses, que estava numa imoralidade, que estava no pecado. Por que que ela é escolhida, então? Por que que ela toma esta decisão? Sabe por quê? Porque Deus, a graça de Deus alcança os pecadores. A graça de Deus nos alcança, mesmo nós sendo os piores. Sabe aquela coisa, nós somos julgados, às vezes, pela nossa própria família, né? Ah, aquele meu filho é o pior de todos. Ah, aquele é a ovelha negra. Ah, aquele faz isso. Ah, aquele não tem jeito. Ah, aquele é o pior. Ah, aquele não tem futuro, né? Por muito tempo, é engraçado, porque eu tenho um contexto de uma família de médicos, né? E socialmente falando, né, o médico hoje ele tem um reconhecimento muito grande na sociedade. Então, meu pai é médico, meu tio é médico, tenho primos médicos, o meu irmão está finalizando medicina na Bolívia, e eu sou pastor. E eu sou pastor de igreja, eu sou publicitário por formação. E aí, automaticamente, as pessoas falam, nossa, mas o que aconteceu com você? Coitado, né? Você podia ser rico, né? Por que vive, né? Pastor de igreja, né? Tá vendo o João, tá quase careca de tanto problema ali na igreja, sabe, só luta. Não, mas é interessante porque socialmente falando a gente começa a escalar pessoas que são importantes e outras não, né? A gente começa a selecionar as pessoas e muitas pessoas chegam para mim, ai, você é o que faz medicina na igreja, é medicina na sua família? Eu falei, não, é meu irmão, né? Então automaticamente a gente é julgado, fala, ai, que dó, mas o que faz um publicitário? Tem gente que nem sabe o que faz, né? Tem alguém de publicidade aqui, comunicação? Amém? Glória a Deus. Eu senti uma unção diferente aqui, ó. Ah, tem uma unção diferente desses irmãos. Da área de comunicação. Então as pessoas, né, automaticamente, ai, mas que dó, mas como que é a sua vida, como que é o seu trabalho? Automaticamente entra nesse julgamento a partir do lugar que você trabalha, a partir das pessoas que você anda, a partir do local onde você está inserido. Você é automaticamente julgado. Correto ou não? Ou sou só eu? Não? Amém. Que bom que tem mais gente. Então, o primeiro ponto é a graça de Deus alcança os pecadores, alcança até mesmo os piores, os excluídos. A graça de Deus nos alcançou. E hoje nós precisamos celebrar esta graça de Deus. Sabe por quê? Porque esta ferida que você teve, Deus ele quer transformar as suas feridas em cicatrizes. Sabe por quê? Porque toda ferida cicatrizada é um novo ministério que está nascendo. É um novo ministério que está surgindo. Você pode testemunhar os feitos de Deus. E a cicatriz é justamente isso. Você pode olhar a cicatriz, você pode apertar. Ela não te traz dor mais. Ela está ali, você vai lembrar dela, você vai olhar o que você passou, mas aquilo não te traz mais dor, glória a Deus por isso. E Deus, Ele quer transformar isso, todas as nossas feridas, seja do passado, da nossa vivência, do nosso pecado, Ele quer transformar em cicatrizes para que nasça um novo ministério sobre as nossas vidas. Então a gente pode testemunhar e vivenciar os feitos do Senhor. O segundo ponto que eu quero extrair desse texto é a providência de Deus na salvação de pecadores. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos 5, no versículo 20. Glória a Deus. Romanos 5, 20. Você conhece muito bem esse texto, mas eu quero ler com você mais uma vez para reforçar sobre a graça de Deus, a providência de Deus na salvação de pecadores. Romanos 5, 20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou? Você pode ler mais alto? Onde o pecado abundou? Mais uma vez, onde o pecado abundou? Uau, glória a Deus por isso. Superabundou a graça, pode aplaudir ao Senhor, amém. A providência de Deus, a salvação de pecadores. Nós temos a mania de ser seletivos, nós temos a mania de olhar para pessoas e tentar encontrar salvação ou julgar se a pessoa é salva ou não. E eu entrei naquele contexto familiar, quantas vezes, né, pais chegam para a gente e falam: olha, meu filho, não tem jeito, e eu não sei mais o que fazer, não tem jeito, eu não sei mais o que fazer, o que recorrer. Hoje pela manhã eu estava ensaiando na igreja e de repente uma mãe me ligou chorando, e uma mãe já de idade, 70 e poucos anos, falando assim: Azaf, pelo amor de Deus, vai socorrer meu filho, que ele está se divorciando da esposa, ele está saindo de casa agora, está com as malas, tudo no carro, ele está indo embora. E aí vai lá o pastor ligar, tentar entrar em contato, onde você está, vamos lá, vamos conversar, e fala: meu querido, não é desta forma, vamos resolver o que aconteceu, e sentar e chorar junto, e orar junto, vamos resolver isso em nome de Jesus, o Senhor não trouxe vocês para isso, não é plano de Deus para a sua vida. Enfim, nós corremos, e quantas vezes nós encontramos com pessoas, né, e é tão lindo ver o testemunho, a vivência, porque o maior testemunho é a transformação de vida. O maior testemunho é quando você vê a pessoa e ela se transformada pela graça do Senhor, ela foi alcançada pela graça de Deus. E é isso que aconteceu com Raabe, ela foi alcançada, ela começou a gerar essa fé em Deus, ela começou a transbordar esta fé em Deus. E aí eu vou para o terceiro ponto, que é o poder de Deus na transformação de pessoas. A transformação, ela é uma consequência do nosso encontro com Deus. A transformação, ela é uma consequência, não é algo forçado, é algo natural. Você começa a ver essa transformação, esta mudança, você começa a ver uma postura diferente. Tem pessoas que acham que a palavra do Senhor nos dá autoridade para cada vez mais olhar para o outro e julgar o outro. Não, é o contrário. É cada vez olhar para dentro e ver o quanto o Senhor pode nos mudar, o quanto o Senhor pode transformar as nossas vidas. Amém? E é esta graça de Deus que nos alcança para poder ser transformados por Deus. Uma mulher que adorava vários deuses, porém, ela entendeu o juízo de Deus, ela pediu para fazer parte do povo de Deus, e ela renunciou à sua história e profissão em nome de Deus. Aqui nós temos uma conversão, ela foi convertida por quê? Porque a conversão é a mudança de prática, é a mudança de mente, né? Quando a gente deixa um estado, uma vivência, nós começamos a entender que essas práticas não são práticas que agradam a Deus, então isso já não faz mais parte da minha história, isso já começa a mudar, começa a ser transformado. Isto é a fé em Deus, é confiar no Senhor. Agostinho tem uma frase muito interessante sobre fé que diz: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Agostinho nos diz isso, é entregar uma folha em branco, você não precisa declarar nada, escrever nada, fazer pedido por nada, né, fazer observações de nada, apenas entregar esta folha a Deus, assinar, entregar a Deus, Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida, faça o que o Senhor quiser. E a fé de Raabe levava a entregar esta folha a Deus. fazia com que ela entregasse, porque a sua fé estava em Deus, estava conectada a Deus. Nós temos dois, além da genealogia de Jesus citada em Mateus, nós temos em Tiago, né, em Hebreus, que fala sobre Raabe. Em Tiago 2,25 diz: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho. Ou seja, a obra que Raabe fez foi uma consequência da sua fé em Deus. A sua fé levou a ela ter uma consequência de poder esconder aqueles homens, de poder proteger aqueles homens. Quando nós falamos naquele lugar de Jericó, nós estamos falando de um lugar protegido. E aquela mulher é escolhida para proteger os homens de Deus. Ela é escolhida, ela é levantada para proteger aqueles emissores, aquelas pessoas que estavam sendo conduzidas para observar aquela terra. Nem mesmo em Israel nós encontramos uma fé como esta. Nem mesmo em Israel nós podemos perceber uma fé comparada à fé de Raabe. E olha que interessante, esta vivência começou a trazer algo tão intenso no seu coração. Em Josué 6,25 nós temos a finalização da história. Você pode, antes de abrir no final, eu gostaria de que você lesse a partir do versículo 12. Vamos ler do 12 ao 24. Capítulo 2, Josué, capítulo 2, versículo 12, diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. É o pedido que ela faz. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide vós ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo-nos à terra não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. Eu gostaria que você pulasse para o versículo 21, diz assim: e ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despiu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram ao monte, passaram e viveram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Nós temos então esta continuidade desta palavra, algo que me chama muita atenção. Nós iniciamos o texto no capítulo 2, percebendo que nós temos um espaço onde as pessoas, onde os enviados de Josué, os dois enviados de Josué, eles estavam, eles ficaram na casa de uma mulher. Já no versículo 15 diz: porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. O muro da cidade. Olha que interessante, nós temos aqui a referência de uma casa que estava apoiada sobre os muros da cidade. Eu comecei iniciando falando sobre o contexto de segurança, né, de segurança daquele povo, que eram aqueles muros, aquelas muralhas. Mas é interessante perceber que a palavra de Deus nos revela que há uma segurança quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha. A rocha, ela nos traz a certeza de que nenhum vento, nenhuma tempestade tem o poder de derrubar a nossa casa. Uma vez eu compartilhava, né, um texto com um amigo que é arquiteto e ele me trouxe uma reflexão sobre a sua faculdade. Ele falou: Azaf, uma vez um professor meu, né, na área de arquitetura, ele falava sobre a construção da casa na rocha. E ele explicava que construir a casa na rocha, fazer o alicerce na rocha, é o modo mais difícil de ter as estruturas sobre a rocha, por ser justamente uma solidez e algo muito duro para se aprofundar. É algo muito resistente. E é por isso que nós entendemos que hoje construir a nossa casa sobre a rocha é dar a compreensão que nós estamos em algo que é sólido, algo que não muda, algo que não é inconstante, é algo que é firme, nos traz firmeza para a nossa vida, que é o Senhor, amém? E olha que interessante, nós temos esse texto, então, esta abordagem. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo de Deus me trouxe esta revelação, dizendo: Azaf, as nossas casas não podem estar apoiadas sobre os muros do mundo. As nossas casas, elas não podem, a nossa vida, ela não pode estar apoiada em muros onde nós achamos que aquilo traz segurança, em relacionamentos que a gente acha que nós estamos seguros, em vivências, experiências momentâneas que a gente acha que aquilo vai nos trazer firmeza, porque para todos aquilo é um lugar seguro, mas não para Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar sobre a rocha, não devemos nos apoiar nas coisas desse mundo, não devemos estar construídos. A casa de Raabe estava sobre o muro da cidade, estava ligada ao muro da cidade, porque para aquela cidade, aquele muro representava a segurança. Mas a segurança que nós encontramos é somente em Deus, amém? É somente no Senhor. E é isso que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Uma mulher que constrói, que tem a sua casa no mais alto padrão, sobre um muro, mas pode ter certeza que depois esse muro ele é destruído, porque ele não tem a solidez, ele não tem um alicerce necessário. É por isso que eu te encorajo nessa noite, a cada vez mais buscar estar no Senhor. A gente é levado muitas vezes por ideologias, a gente é muito levado por ventos, por opiniões, por questões nas redes sociais, a gente é muito convencido facilmente, enquanto o Senhor nos dá a oportunidade cada vez mais nos entregar a Ele, estar embasado na palavra do Senhor e buscar isso como nosso alicerce. Por mais difícil que vai ser cavar, construir a minha casa, porque eu preciso ter constância no Senhor, né? Eu não posso conhecê-lo superficialmente, apenas de ouvir falar, mas o sonho e o desejo de Deus é que você conheça, de com Ele andar, amém? E o andar não é algo mensal, anual, né? Não é uma rotina. Tem pessoas que falam: olha, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia onde eu busco a Deus, eu estou na igreja, no sábado eu venho no jovem uma vez ou outra, tal, mas domingo é o dia que eu separo ao Senhor. E aí a gente pergunta: mas então, de segunda a sábado é do diabo? Se domingo é o dia do Senhor, os outros dias não são? Por que que a gente tem esta religiosidade de preservar um dia, de trazer, né, o dia do Senhor, mas enquanto os outros a gente não tem nenhuma prática de vivência com Deus? E não é este o sonho do Senhor para as nossas vidas. O sonho do Senhor é que cada vez mais a gente possa mergulhar nas águas dEle, cada vez mais a gente possa se aprofundar nele, porque a salvação, a vivência é apenas nele. E era isso o sonho de Deus sobre a vida de Raabe. Nós temos então este contexto, o poder de Deus que transforma pessoas imperfeitas, transforma pessoas pecadoras. Tiago 2,25, olha, veja, olha para Raabe, meretriz. Ela não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Veja, a sua obra foi esconder aqueles homens, a sua obra foi resultado da sua fé, foi resultado de algo que ela tinha no seu coração. E em Josué 6,25 diz: assim deu Josué vida à prostituta Raabe, Olha só a consequência da sua decisão, da sua obra. E a família de seu pai, não só a Raabe, mas a família de seu pai, ia tudo o quanto ela tinha. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros de Josué, ela tinha enviado, que tinha enviado a espiar a Jericó. Em Josué, no capítulo 6, versículo 25, nós vemos aí um resultado da sua decisão. Nós temos um resultado da sua obra. No final desse texto, então, no capítulo 6, é sinalizado que a sua família foi salva, e não apenas salvas, não apenas salvos, mas eles também tiveram a oportunidade de caminhar com o povo de Deus. Eles começaram uma nova história, eles recomeçaram, né? Homens do qual o mundo não era digno. E Raabe nos traz este ensinamento: a partir da sua fé, gerou a sua obra, a sua decisão, e isso trouxe como consequência uma nova história em Deus. Sabe o que isso significa? O mundo pode te apresentar as mais lindas muralhas, o mundo pode te apresentar as mais altas seguranças, mas a decisão é quando você entende a voz do Senhor, quando você reconhece que tudo o que fazemos, tudo que participamos, pertence ao Senhor. Nós tomamos uma decisão de cada vez mais gerar obras a partir da nossa fé, decisões a partir da nossa fé, que reconheçam a grandeza do Senhor. E Ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Ele é fiel para cada um de nós. No versículo 24 do capítulo 2, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra. Então houve uma confirmação, a partir da vida de Raabe foi confirmado que aquela terra era daquele povo. Mas olha que interessante, no versículo 21 diz que o sinal que será colocada sobre a sua janela será um cordão de escarlate, né? Um cordão vermelho, vinho. E algo tão lindo nesta simbologia, porque nós estamos no Antigo Testamento, mas a partir do Novo Testamento nós temos Jesus, a representação daquele que se entrega por nós, e o seu sangue é a mais alta certeza do plano de salvação dele sobre as nossas vidas, a mais alta certeza da graça dele sobre as nossas vidas, a mais alta certeza da proteção de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que morreu, que entregou a sua própria vida no nosso lugar. Então o sangue já estava sobre a porta, o sangue, a representação dos escolhidos do Senhor já estava sobre a janela, e ela coloca então esse cordão de escarlate, de vinho, representando que aqui eu sou protegida por Deus, aqui eu sou protegida por Deus, aqui há uma representação de que eu sou protegida pelo Senhor, por Deus. O que nós estamos colocando em nossas janelas? O que você tem colocado sobre a sua vida? O que você tem mostrado? Qual é o tipo de proteção que você tem buscado? O que você tem demonstrado sobre, né, seja na sua vida particular, na sua vivência, nas suas redes sociais? O que tem fluído? O que as pessoas têm lido a partir da sua vida? Você é um texto vivo, você é um livro lido pelas pessoas, e o que as pessoas olham para você e vê? O que as pessoas têm identificado? Será que elas podem dizer: nossa, o Asaf é um homem do qual o mundo não era digno? O cara, né, vive de uma forma que olha para o Senhor, que depende do Senhor. Uma pessoa que, de fato, recebeu o Senhor sobre a sua vida e cada dia mais busca uma transformação constante nele. E Raabe, ela foi escolhida, então. Raabe, ela se transformou nesta heroína da fé, a representação de uma mulher que tinha uma fé no Senhor, uma fé que não apenas te trouxe segurança, te trouxe livramento, uma fé que não apenas fez com que ela pudesse sair daquela região e recomeçar uma nova história, mas quando você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1, pode abrir, Evangelho de Mateus, nós temos aqui a genealogia do próprio Jesus. E Mateus, no capítulo 1, versículo 5, nós temos aqui dizendo: então Salmão gerou Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. E no final, no versículo 16, depois de Jacó gerar José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Uau! Nós estamos falando de uma prostituta. Nós estamos falando de uma cananita. Nós estamos falando de uma mulher que tinha um passado de promiscuidade. Olha de novo falando essa palavra difícil. Uma pessoa adúltera, uma pessoa que estava em pecado, uma pessoa que estava no lamaçal. E esta pessoa, que provavelmente seria a última dos nossos olhos a ser escolhida para a genealogia de Jesus. A última, a escolhida por justamente representar algo de pecado, talvez um pecado máximo, né? Não, não que exista isso, mas aos nossos olhos como humanos. Talvez nunca teria na nossa mente a imaginação passar uma mulher desta na sua trajetória. E esta mulher, Raabe, ela vivencia o cuidado de Deus, mas também ela começa a ter uma família. Uau, ela começa a ter uma família. Aquela mulher que vivia no pecado, na prostituição, a partir de agora, ela começa a deixar os seus hábitos, ela começa a deixar a sua vivência, ela começa a deixar os seus pecados e ela começa a transformar a sua vida, a ponto da Bíblia citá-la como a genealogia do próprio Jesus Cristo. Ela se casa, ela gera filhos, esta mulher é aquela que é parente de Davi, se eu não me engano, a tataravó de Davi, e depois ela segue para a genealogia, a linhagem, até chegar em Jesus Cristo. Nós estamos falando de alguém que é pecador. Sabe por que eu olho para Raabe e percebo que nós também estamos nesta mesma situação? Fazemos parte, a partir de Jesus, nós somos alcançados, e hoje nós somos filhos de Deus. Nós estamos também nesta genealogia constante do Senhor, de ser alcançados por Ele. E é importante entender que o Senhor, Ele transforma o seu passado. O Senhor, Ele transforma a sua vida. O Senhor muda completamente aquilo que você vivenciava no passado, aquilo que você tinha como contexto. O Senhor é capaz de mudar a sua história. A Raabe viu tanto Deus que ela percebeu que o seu passado era nada distante do futuro que Deus tinha para ela. Raabe, ela conseguiu enxergar, ela viu tanto Deus na sua vida que ela percebeu que o seu passado já não era nada perto do futuro que o Senhor tinha para ela. E foi exatamente esta trajetória que nos trouxe a certeza de uma mulher que foi um exemplo de fé. E a partir da sua fé, hoje ela é uma mulher da qual o mundo não era digno. Uma referência, um herói da fé, uma heroína da fé. E é por isso que nós precisamos entender essa história. Vivenciar essa história e entender que o Senhor, Ele é capaz de mudar qualquer realidade. O Senhor, Ele tem poder para mudar qualquer realidade. Mesmo que você fale: cara, mas você não conhece a minha vida, você não conhece o meu passado, você não sabe das coisas que eu vivenciei na minha própria casa, ou seja num pecado que eu cometi, seja numa trajetória da minha família, numa consequência que veio sobre a minha vida, você não conhece. Mas Raabe nos dá a certeza de que a graça do Senhor alcança todos nós. A graça do Senhor alcança cada um de nós. E nós temos a oportunidade em Deus de mudar as nossas vidas. Nós somos convidados constantemente a sair do lugar onde nós estamos para construir uma nova vida no Senhor. E Ele quer construir uma vida. Ele quer construir não uma muralha para que você se esconda. Ele não quer construir uma muralha para que você vive numa bolha ou numa religiosidade, não. Mas Ele quer quebrar todas as muralhas do seu coração para que você tenha livre acesso a Ele, para que você tenha um relacionamento com Ele, para que você tenha uma constância nele e cada dia mais seja transformado pelo Senhor. Não é Lagoinha que pode transformar a sua vida, não são pastores, não são teologias, não são ideologias, nada disso. É o próprio Deus que é capaz de transformar a nossa história. É o próprio Deus que pode transformar a nossa realidade, a ponto de chegarmos até a genealogia do próprio Jesus. O próprio Jesus, sermos alcançados pela graça de Deus, sermos alcançados por Ele, e poder ser chamados de filhos de Deus, irmãos de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Ele era o único filho, e Ele se entregou para que pudéssemos ter acesso, para que pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou Filho do Homem para que o Filho do Homem pudesse ser chamado Filho de Deus. E hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos, e este convite é o que o Senhor nos faz, é entregar, é ter esta fé de assinar uma folha em branco e deixar que Deus, Ele possa escrever a história que Ele quer sobre as nossas vidas. Mas saiba que quando nós entregamos essa folha em branco, o Senhor, Ele quer mudar muita coisa na sua vida. E talvez isso vai te tirar da zona de conforto, talvez isso vai mexer com o seu ego de uma forma que você, talvez você não quer. Talvez o Senhor, Ele quer abrir aquele quarto escuro do seu coração, onde você joga os entulhos, onde você esconde pecados, onde você larga coisa ali que você fecha, onde você não quer que ninguém tenha acesso. O Senhor, Ele quer ter acesso ao nosso coração, à nossa vida por completo. Ele quer, não quer ter espaço apenas na sala do seu coração, apenas num cômodo da sua casa, não, mas Ele quer assumir o controle completo da sua vida. Quando nós olhamos a história de Raabe, nós percebemos que Raabe era uma peça única naquela região. Uma pessoa que a partir da sua fé ela estava sendo alimentada, ela estava sendo constante, e por cada pessoa que chegava naquela região, ela afirmava sua fé em ouvir os feitos de Deus sobre aquele povo, através de Moisés, através de Josué, e aquilo fortificava. Quando eu olho a história de Raabe, eu me lembro de uma ilustração. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a acácia do tereré, uma árvore que estava sobre um deserto, uma árvore, né, conhecida como uma acácia, que foi considerada a árvore mais solitária do mundo. Esta árvore, ela estava numa distância de mais de 200 quilômetros de distância de qualquer outra árvore. E ela ficava sozinha, no entanto que ela virou um símbolo, ela virou inclusive uma peça de museu. Desde 1930 já tinham conhecimento dessa árvore no meio do deserto do Ceará. E ela estava lá forte. E muitos estudiosos olhavam para aquela árvore e falavam: como que é possível uma árvore se manter firme no meio ao deserto? Nós temos todas as características climáticas, nós temos todo um contexto, né, de um solo árido, um solo onde não frutifica, não há vida. E por que que aquela árvore está naquele lugar e ela não morre? Ela não cai, ela não falha, está constantemente ali. E aqueles estudiosos começaram a chegar naquela região, começaram a estudar aquela árvore. Quando eles começaram a aprofundar, começaram a colocar, estudar a profundidade, quanto mais eles foram para baixo, mais de 12 metros para baixo, mais de 15 metros, eles descobriram que lá embaixo havia uma nascente de água sobre aquele deserto. E esta árvore, ela criou suas raízes direcionadas para aquele lugar de água, para aquele lugar, para aquela nascente de água, e aquela nascente a alimentava, para que cada dia mais ela pudesse ser constante, estar de pé sobre aquele deserto. Algo que era impossível aos olhos humanos, porque nós conseguimos ver apenas aquilo que está sobre a nossa frente, sobre os nossos olhos. Mas quando se trata de algo profundo, algo que estava escondido, as pessoas já não conseguiam ver. E era exatamente isso. E aquela árvore, a acácia do tereré, ela virou um símbolo, inclusive em selos, inclusive no museu, porque ela foi uma árvore que ela sobreviveu sozinha, distante de tantas árvores, a mais de 200 quilômetros de distanciamento, porque ela estava ligada sobre uma nascente. Sabe o que isso significa? Você pode estar sozinho, a sua decisão ela pode ser sozinha na sua casa. Você pode dizer, olha, sou o único no meu contexto que busca o Senhor, ainda minha família não foi alcançada. Eu não tenho a alegria de dizer hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, apenas sou eu. Mas o Senhor quer que a sua vida ela seja constante e que cada vez mais você possa estar enraizado e bebendo da fonte da água da vida. A fonte da água da vida, aquilo que te traz a certeza de que o Senhor é que traz mudança, transformação e te faz ser constante nele. Raabe era esta árvore em meio ao deserto. Raabe é esta árvore em meio a Jericó. Raabe é esta árvore que está com a sua fé no Senhor e alimentava constantemente para que a primeira oportunidade que ela tivesse, ela pudesse declarar: olha, eu sei que esta terra já não é mais nossa, mas esta terra é de Deus, esta terra é do povo de Deus. E eu quero fazer parte desse povo de Deus. Eu quero ter a minha história escrita por Deus. Eu quero recomeçar. Talvez ela não esperava que, quando a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos, talvez ela não tinha conhecimento de que ela teria uma família tão linda e tão abençoada por Deus. Uma prostituta com uma família, com uma genealogia tão linda, a ponto de chegar no próprio Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor, Ele tem o desejo que cada um de nós possamos florescer em meio aos desertos onde nós somos inseridos. Sabe o que o Senhor traz para você essa noite? Às vezes você justifica muito o lugar que você está. Raabe poderia ter reclamado, falar: olha, eu estou num lugar onde não tem como ter uma fé em Deus, onde não tem como ser constante no Senhor. Mas saiba que o lugar onde nós estamos inseridos não revela o nosso coração, não pode revelar o nosso coração. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Você consegue entender que Jesus, Ele nos dá força, porque nós estamos ligados a Ele. Nós estamos ligados à água, à fonte da água da vida. E tenha certeza, se os seus pés estão sobre a rocha, se você está firmado, você pode ter, talvez, neste mundo, olhando para o mundo, olhando para a segurança máxima, você pode entender que aquilo é seguro, mas não. A segurança nós encontramos apenas no Senhor. E é o convite que o Senhor nos faz nessa noite. E a pergunta: onde os seus pés estão? Aonde você está? Será que você consegue olhar para a rocha em sua volta? Será que você consegue perceber que o Senhor, Ele quer fazer uma nova história sobre a sua vida? Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. E o Senhor quer que você floresça onde você está, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. O Senhor quer que você continue a gerar frutos aonde Ele tem te colocado. É tempo de tomarmos decisões das nossas vidas. E o convite que o Senhor nos faz nessa noite é tomar uma decisão. Talvez o seu pecado, ele não se compara ao de Raabe, mas talvez você entende que nessa noite há uma decisão a ser tomada no seu coração. Há uma decisão que o Senhor te convida a ter. Talvez você está aqui a convite de um amigo, você fala: olha, eu estou aqui conhecendo esta igreja, mas o Senhor te convida a conhecer o Deus da igreja. Talvez você está aqui porque você foi convidado, ou porque você veio por amizades, mas o Senhor quer se tornar o seu melhor amigo. Talvez você está aqui porque você gosta de música, do louvor da igreja, mas Ele quer que dos seus lábios saia o perfeito louvor. Ele quer que você tenha experiências com Ele, experiências profundas. Eu não posso deixar de orar pela sua vida nessa noite. Eu gostaria de fazer esse convite, você que quer buscar o Senhor e entender que você precisa mais de Deus, você quer consertar os seus caminhos, você quer, assim como Raabe, ter uma nova história escrita por Deus, participar desta genealogia, de ser chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus. Se você tem esse desejo, eu gostaria que você levantasse a sua mão, nós vamos orar por você. Você que tem esse desejo, você quer talvez aceitar o Senhor nessa noite, você quer aceitar o Senhor, ou você deseja uma oração especial pela sua vida. Você talvez já foi de uma determinada igreja e você está retornando aos caminhos do Senhor. Se há um desejo no seu coração, levante sua mão, feche seus olhos, vamos todos nós fechar os nossos olhos. Se você gostaria de fazer esta oração comigo, de orar buscando esta nova história no Senhor, esta salvação, levante sua mão, não tenha vergonha. O Senhor, Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Ele quer construir, Ele quer construir uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha. Eu preciso construir a minha vida no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, nós vamos estar cantando, adorando o nome do Senhor.
Essa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu.
Poderosa que qualquer outra segurança neste mundo. A casa sobre a rocha é o mais alto firmamento para os nossos pés, para a nossa vida. E este é o convite do Senhor para você nessa noite. Aleluia!
Thank you.
nós oramos, nós abençoamos, Senhor Jesus, recomeço, Pai, tempo de uma nova história, tempo, Senhor Jesus, onde o Senhor tem feito algo novo, Pai. Já não há mais pecado que sobressai sobre esta vida, mas agora é a Tua graça que sobressai sobre as nossas vidas, Pai. Nós temos um encontro contigo, Senhor, e aqui há vidas dispostas a construir as suas casas, construir a sua história na rocha inabalável, construir as suas vidas em Ti, Senhor Jesus. E nós oramos, nós abençoamos, Pai, e declaramos, Senhor Jesus, um tempo de recomeço, declaramos um tempo novo, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Nós Te louvamos, receba toda a honra, toda a glória dessa noite, em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As irmãs que podem abraçar, não sei se pode abraçar aqui já, mas pode receber com muito carinho essas jovens aí, tão maravilhosas, esse testemunho que nós ouviremos de Deus para a glória do Senhor. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo prazer de estar com vocês. Tive a liberdade até de fazer vocal aqui para os irmãos abençoados aqui. Deus abençoe. Um grande beijo aí de Tatuí para vocês. Muito obrigado pelo convite, João, mais uma vez. Deus abençoe. Eu passo a palavra. Aplauda ao Senhor.
Vamos continuar de olhos fechados. Continuar a oração. Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui. Deus. E assim como o Senhor fez com Raabe, nós cremos que o Senhor fará hoje conosco, Pai. Pai, transformação completa. Feche seus olhos, é você e Deus agora. Sabe, não é você e a pessoa que está ao seu lado, é você e o próprio Deus que está aqui. Jesus, nós podemos sentir a sua presença. Pai, como nunca antes vem no nosso interior, Pai. Pai, nos transforme de dentro para fora, Pai. Pai, nós estamos cansados de viver a mesma vida, nós estamos cansados de ser o nosso próprio Deus. Que nessa noite você seja Deus sobre as nossas decisões. Que o Senhor tome de volta o controle e não mais nós, Jesus. Pai, não é sobre nós controlarmos as coisas, mas é sobre o Senhor controlar as nossas vidas, Pai. Que toda a dúvida sobre o chamado, Pai, que toda a dúvida sobre o ministério, Jesus, que hoje o Senhor encontre, o Senhor sane todas as dúvidas, Pai. Com a voz suave, mas ao mesmo tempo como um trovão no nosso interior, Pai. Que o Senhor venha e nos transforme mais uma vez, Jesus. Pai, com uma voz suave, nos transforme, Pai, de dentro para fora, Jesus. Sabe, nesse momento fique em silêncio. É você e Deus. Escuta o que Jesus está te falando há anos, e você insiste em não ouvir. As verdades que Deus sopra no seu coração, essa voz aí é a voz do Senhor. Jesus, nos encontre como uma criança vez após vez. No jardim, Jesus, no jardim particular, no jardim secreto, Jesus, é nesse jardim. Comece a entrar nesse jardim hoje. Jardim da onde você nunca deveria ter saído. O primeiro amor, a essência. Os primeiros dias. Assim como Raabe foi transformado, seja transformado também. Jesus, é nesse lugar, é no jardim que nós queremos ficar junto contigo. Aonde a ansiedade não domina, onde o medo não domina mais, Jesus. Onde as dúvidas não penetram mais nos nossos corações, somente a sua voz que ecoa nos nossos corações, Jesus. É nesse jardim. Escute o que Deus tem para te falar. É você e Deus. Continue em oração, continue. Deus está aqui.
O Espírito do Senhor está ministrando em corações nessa noite que chegou aqui totalmente destruídos. Pessoas que durante a vida toda ouviram que não era nada, que não eram ninguém. Pessoas que passaram a sua vida toda buscando a aprovação das pessoas, em pessoas, em coisas. Mas o Espírito do Senhor está curando os nossos corações nessa noite. Assim como fez com Raabe. Assim como fez com Raabe, o Senhor está fazendo nas nossas vidas nessa noite. Ora éramos desacreditados, ora éramos rejeitados, mas nessa noite o Senhor, Ele está ministrando no nosso coração, nós não precisamos da aprovação de ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém, porque foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te levantou, e é Ele quem é responsável pela palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Porque se Ele te prometeu, meu irmão, se Ele te prometeu, minha irmã, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir. Ainda que na nossa infidelidade, ainda que na nossa fraqueza, o Senhor permanece fiel, e é isso que Ele está ministrando nessa noite nos nossos corações. Se apegue à fidelidade do Senhor. Se apegue à fidelidade do Senhor, a palavra que já foi lançada, a palavra que já foi ministrada sobre a sua vida. Escute o Espírito do Senhor que nessa noite ministra no seu coração, te chamando de filho, te chamando de filho, te chamando de filha, Senhor, traz ao meu espírito pessoas que têm questionado ao Senhor acerca do próprio nascimento. Pessoas que têm questionado a Deus: Senhor, por que que eu vim a este mundo para viver uma vida miserável a qual eu tenho vivido? E o Senhor nessa noite manda te dizer: você veio a este mundo porque há um propósito maior na sua vida, e Ele já te falou isso, Ele é fiel para cumprir isso na sua vida nessa noite. Então somente descansa no Senhor. Então somente confie no Senhor nessa noite. Assim como Raabe confiou no Senhor, que nessa noite o seu coração descanse na confiança do Senhor.
Oh Deus.
Essa é uma noite de cura. Mas, meu irmão, nós temos duas escolhas: ou nós sairemos daqui mais uma vez como se nada tivesse acontecido, ou nós sairemos daqui, como Tiago vai dizer, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, e confiando que o Senhor é capaz de mudar a nossa história, o Senhor é capaz de fazer aquilo, aquele que antes não era bem visto na sociedade, se tornar um referencial de fé. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Tão somente se renda ao Senhor, tão somente se renda ao Senhor, renda o seu coração nessa noite. trabalho. Você não é o resultado do seu trabalho. Mas nessa noite o Senhor ministra a identidade de filho no seu coração. Identidade de filho no seu coração. Para de querer provar o seu valor para outras pessoas através do seu trabalho. E descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Essa é a ordem do Senhor nessa noite. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Amor, é Ele quem se justifica. É Ele, é Ele. Não somente Ele. Descansa. Descansa. O Senhor é o mais forte que você puder, meu irmão. Deus é fiel, Deus é bom, e Ele quer mudar as nossas vidas. Semana que vem nós daremos continuidade a essa série de mensagens. Não perde, vai ser bênção demais. Tenho certeza que o Senhor quer continuar falando no seu coração, te trazendo novas palavras, novas direções em nome de Jesus. Amanhã estaremos reunidos aqui às 10 e às 18, esperamos você, esperamos a sua família. Não deixe de congregar, não deixe de cultuar ao Senhor conosco, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre, e todos dizemos juntos, amém. Deus abençoe. Oh.